nós vamos conversar agora com a professora Jaciara Silva de Paiva. Ela é do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação e coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Espírito Santo, da UFES. Nós vamos falar aqui com a professora Jaciara a respeito de um dado bem pesado, foi divulgado entre ontem e hoje, referente à violência aqui no Estado. Saiu o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020, com os dados referentes a 2019. E entre os muitos dados que nós temos lá relacionados à violência, alguns chamam demais a atenção por conta da relação direta entre esses dados e a população negra. Eu vou iniciar essa conversa destacando um dado, que é o seguinte: os negros, eles são 8 de cada 10 pessoas mortas pela polícia no Brasil, segundo esse relatório, um dado que é realmente dramático, de certa forma também revelador da nossa sociedade. Boa tarde, professora. Esse número é bastante grave. Eu queria que a senhora fizesse uma análise dele para nós.
Então, boa tarde, né, a todas e todos que nos ouvem, né? Infelizmente, é um dado assustador, mas não é um dado novo para nós, né? Nós vivemos numa sociedade de racismo estrutural, né? Um racismo que não pode ser visto do ponto de vista moral como algo patológico, um ato cometido de forma irracional. O racismo é estrutural porque ele está na normalidade da racionalidade da nossa sociedade, né? Então, assim, ter negro morrendo, o genocídio do povo negro, é algo que está na normalidade da nossa sociedade. Né? Porque o racismo, ele vai construir nossas relações cotidianas, vai construir nossas ações conscientes, inconscientes, né? E ele, no Brasil, ele está no modo de estrutura social. Ele está na política, ele está na economia, ele está no direito e ele está nas nossas instituições. Está na base da nossa sociedade. Por isso, o número, o grande número, o genocídio, né, da população negra no Brasil.
E esse dado, professora, eu vou aqui repetir uma frase do Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, porque esse dado, além das vítimas da polícia, também tem um outro lado. E ele diz o seguinte: olha, a gente está olhando para os números e percebendo que enquanto o Brasil faz de conta que não tem problemas raciais, um racismo estrutural, como a senhora acabou de citar, que organiza as relações sociais do país, quem morre e quem mata são exatamente, proporcionalmente, muito mais negros do que brancos. Ele está citando algo que foi, inclusive, abordado numa reportagem levada ao ar ontem, se não me engano, pelo Fantástico, da Rede Globo, mostrando também a situação dura vivida pelos policiais negros, que também enfrentam uma situação bastante complicada e também acabam sendo, de certa forma, vítimas dessa violência. Ou seja, a população negra, sob esse aspecto, como disse o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança, acaba sofrendo pelos dois lados, não é isso?
Sim, porque numa sociedade que é estruturalmente racista, né, a população negra ela é historicamente violada das mais diversas formas: simbólica, material, psíquica, espiritual, né? E é um racismo de uma estrutura tão violenta que ela coloca preto para brigar com preto, né? A população negra paga um altíssimo preço, né, sendo punida simplesmente por ser preta, por ser da favela, e está, nos últimos anos, tendo que viver uma imposição de mais um sofrimento, né, a imposição de expectativa, redução da expectativa de vida. O negro no Brasil é matável, e isso não surpreende ninguém. Então, bota negro para matar negro. Porque quem é que está ali na base, quem é que são os policiais? São os negros, que são convencidos, né? Convencidos de que devem matar negros, convencidos por uma sociedade estruturalmente racista. Nós não vamos sair dessa situação, né, dentro de uma sociedade que se constitui dessa forma. O número de assassinatos de negros tem aumentado e o número de assassinatos de brancos tem tem diminuído nos últimos anos. Isso não é nada para ninguém.
Eu vou só complementar a informação aqui, professora, dizendo o seguinte, que segundo o anuário, a maioria dos policiais assassinados em 2019 era preta ou parda. 65% deles eram da raça negra ou parda. Agora, professora, eu queria que a senhora abordasse com a gente, porque já que a gente está falando de racismo estrutural e a gente está falando de preconceito, de questões que são difíceis de serem combatidas, quais seriam os caminhos para a gente começar a tentar a rever essa situação que a gente está vivendo? Lógico, tem as questões sociais e econômicas, mas tem muito também das questões relacionadas à educação e à cultura. Por onde passa essa revisão da situação que a gente está vivendo, professora?
Então, quando a gente fala, só para voltar aqui um pouquinho, quando a gente fala que o negro é matável, né? E quando a gente vê os números, o número de negros mortos e o número de brancos que são mortos nesse país estruturalmente racista e desigual, é como se nós estivéssemos falando de países diferentes. Porque a disparidade é muito grande, né? É muito grande. E aí, o que a gente vê? Quem é que está ali? Quem é aquele policial que está ali também, quase na base da pirâmide? Por que que ele é negro? É porque os nossos negros, eles não chegam às universidades ainda. Eles começaram a chegar através das políticas de ações afirmativas, que não resolvem o problema. Tá? No país onde o racismo é estrutural, as políticas por si só elas não vão resolver o problema, mas ela ajuda. Ela vai ajudar muito, ela vai ser um ponto, né, que vai fazer com que a gente dê um salto a partir do momento que a gente começa a colocar negros em lugar de poder. Né? O policial que está ali, ele não está no lugar de poder, ele está cumprindo ordens que ele acha que é a correta. Mas os negros precisam estar no lugar de poder, os negros precisam estar na política, os negros precisam estar no lugar de poder na educação, os negros precisam estar no poder no judiciário, porque nós temos brancos julgando e encarcerando em massa negros. Nós não temos políticas públicas que deem conta, né, da situação em que o negro vive no Brasil desde que chegou até aqui. Então nós precisamos dos negros em lugar de poder, para que possam decidir, para que nós possamos ter política pública que garanta o direito humano da população negra no Brasil.
Só lembrando, professora. Sim. Só lembrando, professora, que a senhora está falando das estruturas. A estrutura da nossa polícia, na sua grande maioria, ela repete essa situação, né? Ou seja, o comando acaba ficando com os brancos e são os negros que acabam indo para esse choque daí. Inevitavelmente a gente tem esse quadro que a gente acabou de citar aqui sobre uma grande maioria de policiais negros sendo mortos nos confrontos com os criminosos, não é isso?
Sim, porque eles não estão no lugar de poder, né? Eles não estão no lugar que possa decidir, eles não estão na universidade, eles não conseguiram entrar na universidade, eles não estão em lugar de poder. Então eu penso que a gente só começa a virar esse jogo, a pensar em virar esse jogo, quando os negros de fato, né, conquistarem lugar de poder. Né? Quando eles estiverem de fato na política, no direito, quando eles estiverem de fato em lugares de poder, porque senão a gente vai ter o que a gente vê aí a cada ano. Aliás, nem os governos de esquerda, apesar dos avanços, conseguiram dar conta, né, do encarceramento de massa, em massa dos negros, conseguiram dar conta do genocídio do povo negro. Nós precisamos de negros em lugar de poder e negros antirracistas. Né? Nós precisamos construir essa sociedade antirracista com negros e brancos antirracistas para a gente começar a mudar esse jogo, mudar esses assassinatos, mudar esse genocídio que vem acontecendo dentro de uma suposta normalidade, porque matar negro no Brasil ainda é normal.
Professora, tem um ponto que a senhora citou aí, um tanto de passagem, mas é importante a gente ressaltar aqui, é o seguinte: é necessário ser antirracista, porque nós temos hoje, no caso, por exemplo, da Fundação Cultural Palmares, um trabalho que, imagina, a senhora não aprove, porque vai justamente contra uma série de postulados que são defendidos pelo movimento negro. Como é que a senhora avalia o trabalho que hoje é feito pela atual direção da Fundação Palmares?
É, mas de forma nenhuma, né? O que nós temos na Fundação Palmares não é um negro antirracista. Muito pelo contrário, né? É um negro que faz o serviço de brancos que são racistas, que são desveladamente racistas. Né? Então nós não precisamos só de negros, nós precisamos de negros e brancos antirracistas, porque dessa guerra nós não vamos conseguir sair sozinhos. Então nós precisamos de negros e brancos antirracistas, né? Por isso que é tão importante uma educação libertadora, né? Porque a libertação, Paulo Freire disse, quando a libertação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então nós precisamos que negros e brancos tenham processos educativos libertadores que levem a mudar esse sistema onde você, por ser negro, você é um ser matável.
Ok, nós estamos conversando com a professora Jaciara Silva de Paiva. Ela é do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação e coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFES. Professora, a senhora mesmo falou que esse dado, ele, apesar de ser assustador, ele não é novo. Algo, a senhora aponta, consegue apontar alguma coisa, alguma área, algum setor em que houve algum tipo de avanço nessa luta?
Olha, em relação ao encarceramento e à matança do povo negro, a gente não tem visto no decorrer dos anos avanços. Muitas políticas públicas foram implementadas nos governos passados, nos últimos governos, né? E foram totalmente desmanteladas agora. Mas nem mesmo nos governos anteriores, né, o aumento de assassinato do povo negro, de encarceramento em massa do povo negro, ele não caiu.
Tem uma situação realmente bastante complicada, até porque ontem eu estava, não sei se agora lendo ou vendo uma citação de uma colega da senhora, também professora, que falava, por exemplo, da imagem com que as nossas crianças acabam encontrando nos livros didáticos. Normalmente a imagem do negro aparece nos livros didáticos sempre relacionadas à escravidão e a posição, lógico, de submissão. Daí, digamos, essa, entre aspas, normalização da situação vivida pelos negros na sociedade atual, algo que é bastante complicado. Ou seja, a gente deveria rever até mesmo os nossos livros, aliás, até mesmo não, principalmente a nossa educação, para tentar mudar essa sociedade. E isso não vai ser feito num prazo muito curto, não é isso, professora?
Porque exatamente a nossa sociedade, ela foi estruturada tendo como base o racismo. E aí, esse racismo, ele entra em todo lugar, inclusive na escola. A educação, às vezes as pessoas querem cobrar que o negro não tenha preconceito, mas o processo educativo pelo qual ele passou é um processo educativo racista. Racista, que muitas vezes faz com que ele queira se livrar da dor de ser negro. E aí ele adere a narrativas brancas. Porque o negro também, ele foi vítima de estar inserido dentro de um contexto educativo racista. A escola reproduz esse racismo. A instituição, ela reproduz isso. Né? E é um racismo extremamente violento. Eu acho que o racismo no Brasil é um dos mais violentos do mundo. E ele é violento porque ele não é assumido. Porque a partir do momento que a sociedade brasileira se assumisse como racista, nós teríamos possibilidade de trabalhar de forma mais contundente essa questão do racismo. E não fingir que ele não existe, enquanto isso o nosso povo negro é dizimado aqui na sociedade brasileira. Isso é lamentável, isso é lamentável. Você não precisa ir muito longe, né, para você ver que onde estão os negros nos lugares de poder. Vai no Congresso Nacional, vai numa universidade federal e procure os professores negros. Né? Vai no curso de medicina e procure agora com as cotas que os negros começaram a entrar. Né? Mas ainda é muito pouco, o tempo é muito pouco, as políticas públicas, quando elas chegam muito atrasadas. Né? Mas a gente, e quando elas também, agora, elas sofrem um retrocesso, e o povo negro que já vinha sofrendo, ele começa a sofrer mais. Mas, em relação a isso, também a gente vê que cada vez mais o povo negro tem resistido. Ele tem resistido. Nós não suportamos mais, né, os joelhos do racismo nos nossos pescoços. Isso tem sido desde sempre.
Professora, a gente começou essa conversa aqui falando sobre violência contra os negros, né? Principalmente ressaltando homens, jovens, negros, que são as principais vítimas, né, dessa violência letal. Mas as mulheres negras também, elas são 66,6% das vítimas de feminicídio no Brasil.
Sim, a mulher negra no Brasil, ela está na base da pirâmide. É a que mais paga imposto, é a que mais sofre violência, é a que pior ganha. A mulher negra é a que mais tem os seus direitos humanos negados nesse país, né, chamado Brasil. Ela tem seus direitos humanos negados, ela é coisificada, ela é objeto, ainda mais do que o homem, que o jovem negro. A mulher negra está ali na base da pirâmide, se a gente for pensar em termos de garantias de direitos humanos básicos. É assustador em relação à mulher negra. O não direito à educação, né, a violência com que ela sofre, são assustadores, são alarmantes os índices.
Ok, então agradecendo muito a participação aqui da professora do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação e coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFES, Jaciara Silva de Paiva. Muito obrigado, professora. Muito obrigado pela entrevista.
E estamos juntos caminhando, né, por uma sociedade antirracista, né, cada vez mais, e que não mate o seu povo, né, que parem de matar o povo preto.
É isso aí.